Vocês conhecem essa letra aí, essa música? Se ensinar. É? Nunca ouviram? Acho que já ouviram alguma vez, hein? É do Azaf. Ele ensinou aqui no Louvai há 2 anos atrás. Acho que não gravou nenhum disco com ela. Há tempo. Então, antes de nós orarmos, vamos cantar e se aprendendo aí. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. De novo. Tudo é possível aquele que crê, para quem não põe invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. De novo. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, lança-te no mar. Pois Deus está atento para atender o que em oração pedirmos, sem duvidar. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. O que ligamos na terra é ligado no céu. Que desligamos na terra é desligado no céu. Se dois concordarem, isso acontecerá. Pois assim a palavra nos ensina a orar. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Aí no finalzinho. Em todo tempo, em todo lugar, orar, orar, orar. No lugar secreto ou na congregação, orar, 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 com perseverança, sem duvidar, orar, 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 estando em paz ou na tribulação, orar, orar, orar. Tudo é possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível àquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível àquele que crê.
O finalzinho, Uno.
Em todo tempo, em todo lugar, orar, orar, orar. Lugar secreto ou na congregação, orar, orar, orar. Com perseverança, sem duvidar, orar, orar, orar. Estando em paz ou na tribulação, orar, orar, orar. Tudo é possível àquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê.
Deu para entender? Queria cantar isso aqui orando mesmo, queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Se tivermos fé de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte, lança-te no mar. E a chave para isso é orar. Orar, orar, orar todo o tempo. Então eu queria que você pudesse orar aqui um pedacinho, né? Cantar só aqui o final da música que fala: o que ligamos na terra é ligado no céu, o que desligamos na terra é desligado no céu. Se dois concordarem, isso acontecerá, pois assim a palavra nos ensina a orar, em emenda em todo tempo, em todo lugar. Amém? O que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligamos na terra é desligado no céu. Se dois concordarem, isto acontecerá. Pois assim a palavra nos ensina a orar em todo tempo, em todo tempo, em todo lugar, orar, 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 no lugar secreto ou na congregação, orar, orar, orar. Com perseverança, sem duvidar, orar, orar, orar. Estando em paz ou em tribulação, orar, orar, orar. Em todo tempo, em todo lugar, orar, orar, orar. Lugar secreto ou na congregação, orar, orar, orar. Com perseverança, sem duvidar, orar, orar, orar. Paz ou em tribulação, orar, orar, orar. Senhor, nós queremos orar em todo o tempo, orar nesse momento para que o Senhor ilumine nosso entendimento, orar para que a Tua palavra faça sentido, orar para que a nossa caminhada tenha um significado, orar para que o Senhor possa mover as montanhas, orar com fé, orar sem duvidar. Abençoa esse tempo que gastamos com a tua palavra. Abençoa na revelação da tua vontade. Abençoa fazendo mais aquilo que nós pudemos fazer nessa semana. Traz a tua Bíblia, a tua palavra à luz diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em todo tempo, todo lugar, orar, 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 no lugar secreto ou na congregação, orar, 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 com perseverança, sem duvidar, orar, 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 estando em paz ou na tribulação, orar, 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 mais uma vez, estando todo tempo, em todo lugar, orar, 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 no lugar secreto, na congregação, orar, 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 perseverança, sem duvidar, orar, 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 estando em paz ou em tribulação, orar, 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 tudo é possível aquele que crê, para quem o impossível consegue ver, aqui limites ao que Deus quer fazer, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Podemos sentar. Espaço aí no meio das cadeiras, né? Muito bem. Hoje temos um grupo novo aí, daqui, dos que não puderem estar no sábado passado. Teve a programação aí do passeio, teve o churrasco do louvor. Assim como hoje também tem algumas pessoas envolvidas aí no Dia da Família do CRE. Mas, continuamos, né? Estamos já 23 capítulos à frente. Eu queria lembrar então, só relembrar os que não puderam estar aqui, lembrar os que, aliás, relembrar os que tiveram e lembrar os que já vieram, que o nosso propósito aqui é ler a Bíblia durante um ano. Começamos contando a partir de 8 de março, vamos até 7 de março de 2009, quando estaremos completando a leitura de Apocalipse 22. Para que isso aconteça, precisamos ter uma média de 3 capítulos da Bíblia por dia. E temos uma tabelinha, que eu coloquei a semana passada também, sobre os capítulos que a gente deve seguir. No final eu posso colocar também dessa semana, nós vamos ter isso depois escrito. Eu não preparei a tempo aí, não deu tempo de fazer. A Vivi e o Rodrigo vão nos ajudar nisso. De colocar o material na mão de vocês, né? Para ficar mais fácil de acompanhar. Eu coloquei alguns critérios para facilitar o estudo na semana passada. Eu repito aqui. Primeiro, seria interessante que você reservasse uma Bíblia para isso. Então, se você quiser ter uma Bíblia anotada no fim do ano, você pega uma Bíblia nova, que não tem nada escrito, e começa a fazer essas anotações marcando a cada dia o que você leu, bota do lado a data e quanto você leu. Três capítulos, como alguns já viram, é muito simples de ler, né? Então, dá até para ler mais, ou dá para ler várias vezes. Então você vai pegando a Bíblia e escrevendo lá a cada dia o pedaço que você leu. Também vai marcando os versículos que são referência. Nós estamos comentando alguns versículos a cada semana para que você tenha a sua concordância pessoal. Então você anota naquele versículo a referência de outros textos da Bíblia que falam em relação a ele. E tem a sua maneira pessoal de ter uma Bíblia de estudo depois. Nós vamos a cada semana ler os tempos, falar sobre os temas principais do que foi estudado. Não dá para, em 2 horas aqui, comentar todos os capítulos. São 23 capítulos aí, por exemplo, dessa vez. E algumas semanas vamos ler textos com muito conteúdo, talvez outras nem tanto, mas vamos manter na média aqui, para que possamos chegar no fim, daqui a um ano, com a Bíblia toda lida. Então, não dá para transformar esta reunião numa reunião de estudo bíblico, versículo por versículo. Hoje, por exemplo, vai ser um grande esforço, porque Gênesis é um conteúdo muito grande, né? Então, nós vamos estar aqui desde a criação até Abraão. Tem muita história para contar. Então, tem que apertar o negócio para dar certo. Uma sugestão que foi dada aqui, que eu acho interessante, é que vocês que vão tendo as dúvidas, pudessem, até, por exemplo, quarta-feira, escrever e mandar as dúvidas por e-mail, porque dá tempo de comentá-las no final ou durante o sábado. Então, para que todo mundo tenha tempo também de pensar nisso, né? A gente pensa assim, de hoje, ou de quarta a quarta, sei lá, escreve as dúvidas e manda. Aí a dúvida da quinta fica para outra semana. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E conforme a condição, a gente vai falando aqui sobre aquilo que foi colocado, ou então... Uau! Alô? Sim. Você está realmente trabalhando, hein? É verdade. E aí, eu estou aqui. Estou aqui no meio da leitura bíblica. O que você precisa? Tem alguma coisa? Ah, tá certo. Não, tranquilo. Tá certo, eu te ligo. Um abraço. Tchau, tchau. Você vê que o BMF não para nem no sábado, hein? O pessoal trabalha bem lá. Muito bem. Amém. Olha, acho que esses lugares vazios aqui, a gente pudesse apertar ou para lá ou para cá, né? Fica mais fácil para o pessoal não ter que ir no meio. Quem vai chegando aí. Ocupar as duas últimas aí. E acho que é bom acender a luz, né, não? Tem luz aí? Bom, então esse é o critério. Você vai mandando e-mail aí para o Ministério Pastoral aqui no Butantã. E qualquer dúvida a gente, no sábado, tenta sanar na medida do possível. Como eu disse na semana passada, isso não é um estudo temático. É um estudo da Bíblia, que é uma maneira de você ter conhecimento geral de todas as coisas, para depois então entrar na parte temática. É uma outra forma de estudar, que é por tópico ou por tema, né? Por assunto. Também coloquei um site, que eu posso colocar depois aí de novo, que é interessante para poder dar um guia. Já que para mim é difícil ficar dentro de 2 horas falar tudo isso, estou tentando ao máximo me manter dentro de um trilho para ficar produtivo, né? Tem muito assunto. Como o João escreveu, se tudo que Jesus fez fosse contar, não ia caber nos livros. Então, estudar a Bíblia com tudo que ela tem é impossível em um estudo de sábado. Então, eu vou tentar ao máximo seguir essa linha. Então, eu olhando todas as coisas que eu tinha visto por aí, esse site eu achei interessante porque ele tem a Bíblia todinha lá, você pode ler online se quiser. Ele tem também a marcação para você fazer do que está acompanhando, capítulo a capítulo. Tem alguns comentários. Então, você já pode ir se aculturando aí, tendo algumas noções. Explica um pouquinho de grego, de hebraico, de fatos históricos. Então, dá uma cor àquilo que nós estamos fazendo aqui. É um site da GeoCities, mas depois... É um texto longo aqui. Vou passar por cima para depois, no final, colocar. Na semana passada, nós falamos sobre o panorama de Gênesis, o que o livro significa. A palavra Gênesis quer dizer origem, em grego, e o nome do livro em hebraico é Bereshit, quer dizer no princípio. Os nomes em hebraico da Bíblia são colocados nas primeiras palavras do livro, então o Gênesis começa com no princípio criou Deus, o nome do livro é no princípio, Bereshit. Nós vamos gastar hoje do Gênesis 1 ao 23, que foi o tema dessa semana, livro escrito por Moisés, e aí se eu começar a falar mais aqui, eu vou entrar no assunto da semana passada, né? Aliás, só uma pergunta no final aqui sobre a forma. Deu para ler? Todos estão aqui, leram Gênesis de 1 a 23? Mais ou menos, quase todo mundo? Tem uma lista de presença que deve correr por aí para você. Tá aí? Então. Uma tarefa hercúlea aqui, falar sobre isso. Como eu disse, Gênesis tem muito assunto. Mas eu queria dividir aqui no básico, até para facilitar nosso estudo. Essa lousa é para mim, realmente. Não sei quem mais usa, mas... Aqui, olha. Gênesis 1 até o 3 fala da criação. Gênesis 4 e 5 temos genealogias. Gênesis 6 até o 10, dilúvio. Gênesis 11, Babel. Gênesis 12 até o 25, que é além do que nós lemos essa semana, Abraão. Vou tentar seguir isso porque fica mais fácil de tocar em todos os assuntos, né, e não ficar preso num versículo aí. Então você vê que apesar de contar muito tempo, na verdade ele se prende a alguns aspectos principais da história. Você vê que o dilúvio merece um bom destaque, assim como a vida de Abraão, né, 12 capítulos falando sobre a história de Abraão com minúcias. Por quê? Porque isso é fundamental para aquilo que virá, né? Então, do Gênesis 1 ao 3, tem muito assunto aqui, eu vou ver se consigo tratar sobre os vários aspectos da história da criação. Como Deus criou o mundo, até chegar no jardim, na queda de Adão. Capítulo 4 já começa a história de Caim e Abel, Caim matou Abel, e vem as gerações, a genealogia a partir de Sete, que não é o sétimo filho, né? Mas de onde veio a história, porque Caim foi amaldiçoado, Abel morreu, Sete foi onde continuou a geração de Adão e Eva. É interessante isso aqui, tem bastante coisa para pensar. Chegando em Noé, na genealogia. Aí Noé conta a história do dilúvio. Depois, quando acaba o dilúvio, o homem se multiplica novamente e vem Babel, que é a confusão das línguas, até aparecer na Caldeia Abraão, que sai da cidade de Ur e vai para Canaã, onde começa o povo. Então aqui é a formação da origem do Estado de Israel. Como eu disse semana passada, Abraão é uma das figuras mais importantes. Ele é considerado um patriarca, né? Um dos patriarcas. E também é chamado pai da fé, porque foi o que creu. O Gênesis 12 começa com isso. Deus falou para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que pela fé eu estou te dizendo. Abraão é super especial porque ele é um homem que é bem visto pelos judeus, é bem visto pelos islamitas, pelos maometanos, e é bem visto pelos cristãos. Então, pessoa rara hoje em dia, alguém que essas três grandes religiões referenciem, referendem e concordem. Então Abraão é uma unidade. E isso tem a ver, como eu falei aqui no final da semana passada, o cristianismo não é uma religião derivada do judaísmo. Ela vem daí. A promessa está em Abraão. Então, assim como as demais, de Abraão vem a nossa raiz aqui, que é a semente. Uma das profecias que tem no Gênesis, foi onde nós terminamos a semana passada. Então eu queria falar aqui um pouquinho de cada um, mais ou menos. Vou aqui me aventurar na criação. Vasto assunto. Falei também semana passada que a Bíblia não é um livro científico, mas o que ela fala é verdade. Também não é um livro histórico, mas ela conta uma história. Tem um sentido profético, tanto de coisas que foram profetizadas e já aconteceram, quanto de coisas que foram profetizadas e ainda vão acontecer. E tem que ser entendida nas suas várias dimensões. Então, três dimensões são assim famosas, né? A gente estuda isso bastante. A Bíblia tem um sentido literal. Então aqui tem o estudo literal. Que depende de você conhecer, no nosso caso aqui, português. Já é um problema para muitas pessoas entender o que a Bíblia fala, entender o significado das palavras, entender a forma da escrita. Mas, uma vez entendido, qualquer pessoa, né, que faz vestibular, faz lá a interpretação do texto. Lê o texto e interpreta. Essa interpretação é no sentido literal. O que está escrito? Tem muita gente que tropeça aí. Para piorar a situação, ela tem um sentido alegórico. Que é uma parábola. Esse sentido alegórico faz com que aquilo que literalmente quer dizer uma coisa também signifique outra. E você só vai entender isso quando tiver clareza do sentido literal. No Gênesis isso é muito importante, porque ele está falando uma série de coisas lá que tem um significado alegórico. Então foi escrito naquele significado alegórico. E a pessoa, para entender o que o autor quer dizer, tem que entender qual alegoria está fazendo. A alegoria pode ser simples, por exemplo, Jesus falou por parábolas. E como Mateus 13 fala, ele sempre falava por parábolas de propósito, para que as pessoas ouvindo não entendessem. Então, eu vou ler aqui, né? Mateus 13, 9, fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Bom, vai longe aqui. Eu vou marcar aqui, Mateus 13, de 10 até 16 ou 17. Esse sentido parabólico é muito importante. Então Jesus contou a parábola do semeador. Ele falou: um homem saiu a semear e lançou a semente no caminho. As aves do céu vieram e roubaram a semente. Lançou a semente numa terra cheia de pedras. A semente cresceu, só que as pedras não deixaram de dar profundidade à raiz. O sol bateu, ela não tinha raiz, secou. Outra foi semeada numa terra cheia de espinhos. Os espinhos cresceram mais rápido do que a semente, sufocaram a semente. E por último, houve uma semente que nasceu, foi plantada em terra boa, e ela frutificou. Uma 30, 60 e outra 100. Isso é uma parábola. Para entender o literal, tem que entender português. Então você sabe o que é semente, você sabe o que é terra, você sabe o que é espinho, você sabe o que é raiz. E essa história que eu contei faz sentido. Realmente, você lança uma semente no asfalto, ela não frutifica. Aí vem um passarinho e leva. Agora, qual que é o sentido parabólico ou alegórico? O que quer dizer terra dura? Então, Jesus aqui explica para eles. Fala assim: olha, vou explicar essa parábola. A terra é o coração do homem. Pronto, já contou outra história aqui. Então, aquilo que tinha um significado literal também tem um significado alegórico. Terra é coração. Ok. E o que é semente? A semente é a palavra. Então, você prega o evangelho e algumas pessoas têm um coração duro. Então, aquela semente não entra, porque ela fica em cima da terra batida. Ela não penetra. Então, são pessoas que ouvem, mas não aceitam. A semente fica ali, as aves do céu vêm e levam a semente. Quem são as aves do céu? As aves do céu são os demônios. Então já tem uma interpretação aqui. Terra é coração, semente é palavra, ave é demônio. Então começa a ter uma terminologia que tem que ser explicada. E você só vai entender isso na hora em que você começar a estudar mais a Bíblia, souber o literal e comece a compreender o alegórico. Tem que ter um coração aberto para isso. Eu dei um exemplo aqui, podia dar vários. Agora, se ficasse aí, já está complicado, né? A questão é que tem mais um terceiro significado. Que é um significado misterioso, espiritual. Que só pode ser feito por revelação. Como eu acabei de ler na semana passada em Apocalipse 5, João estava lá tendo uma visão. Ele viu o final dos tempos. E estava um grande trono, e as pessoas estavam ali na expectativa de Deus, que estava perguntando: quem pode abrir esse livro que está selado? Com os 7 selos. Livro escrito por dentro e por fora, nas 2 páginas. Quem pode abrir esse livro? E ninguém podia abrir. Então ele estava lá chorando, porque ninguém podia abrir o livro. E aí aparece Jesus, que é o Cordeiro, que pode romper os selos e abrir o livro. Então o entendimento espiritual do que Deus está fazendo só vem por revelação. Paulo fala bastante disso, eu também já li semana passada os textos lá de Efésios, em que ele fala sobre revelação. Paulo, por exemplo, eu acho que eu não sei se eu dei esse exemplo semana passada, mas se ele abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Venha, Gálatas. Ele está falando do Gênesis. A partir do versículo 21. Dizei-me vós o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Isto aqui é literal. Nós lemos a história de Abraão. Ele teve 2 filhos: Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. Certo? Razão pela qual nós sabemos que Abraão era contra macumba, porque ele não queria, ele não quer que saravá, né? Então, isso é alegórico. Então, Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Já tem uma história aqui que eu já estou adiantando meu último lá. Abraão teve dois filhos, um da carne e o outro da promessa. Agora, o que é o filho da carne? O filho da carne é o filho de Agar, que era uma escrava, uma concubina de Sara. Então Abraão não estava lá traindo Sara e tendo um filho com a empregada. Abraão era casado com Sara, Sara era estéril. E aí havia uma promessa. A promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é isso? Leram isso? A tua semente. Então essa promessa Deus deu para ele algumas vezes. E bateu naquela tecla. Então Deus havia prometido um filho a Abraão. E Abraão cobrou de Deus. Porque ele já estava com a mulher dele com 90 anos de idade. Como é que eu vou ter um filho? Então, o que eles pensaram? Bom, se Deus prometeu um filho, vamos dar um filho. Então aqui está a minha escrava, aí, a minha serva Agar, Sara, dizendo: você dorme com ela e tem um filho com ela, para que nós tenhamos um filho. Então eles deram um jeito de cumprir a promessa de Deus. Só que aqui Paulo está falando que esse era um filho da carne. Nem se diga quem tem um filho por traição, né? Se Abraão tivesse catado a Agar lá e tivesse tido um filho, aí o negócio ia ser muito pior. Agora, continuando, o que se entende por alegoria, porque esses são dois concertos: um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Ele fala isso aqui, mas é uma tremenda confusão. Por quê? Porque a Jerusalém que existe é descendência de Isaac. E ele fala que é descendência de Agar. Então, para um judeu ouvir isso, ele está dando uma interpretação espiritual em cima de um fato literal invertido. No literal, Agar, Ismael, árabe. Sara, Isaac, judeu. Judeu, Monte Sinai, lei. Agora está falando, não é Ismael e Isaac. Não é judaísmo e islamismo, ou judaísmo e gentios. Aqui é igreja, Isaac. Jesus, Isaac. Israel, Ismael, Sara. A Jerusalém de cima, igreja. A Jerusalém de baixo, judeu. E o judeu é Agar. Para falar um negócio desse, hoje ele ia ser apedrejado, porque ele está forçando a própria interpretação literal. E aqui é a promessa dele, ele continua falando aqui mais para frente sobre essa aplicação da palavra. Então, para entender isso e para Paulo poder falar esse negócio daqui, ele tem que ter, como ele explicou no começo de Gálatas, gastado um tempo lá na Arábia pensando, falando: o que Deus está falando comigo? Qual é essa revelação? Por que as coisas são assim? São dimensões da Bíblia. Você não pode simplesmente sair tendo teorias e colocando e achando que porque você teve uma teoria, aquilo vai ser verdade. Tem que ser o caso de uma revelação. Isso tudo explicado para poder falar de Gênesis 1. Gênesis 1 pode ser interpretado como a história científica da criação do mundo. Nesse sentido, o mundo é o mundo, os sete dias são sete dias, cada dia de 24 horas, e água é água, luz é luz, terra é terra, ervas são ervas, e assim vai. Muitas pessoas defendem essa teoria, que o mundo foi criado em uma semana, de 24 horas cada dia. Como eu falei semana passada, Deus é poderoso para fazer isso. Deus tem poder de criar o mundo em 7 dias? Tem. Deus pode criar o mundo em 1 segundo. Ele pode falar, crie-se o mundo, e cria. Então a questão aqui não é o que Deus pode fazer. A questão é aqui o que ele fez. Porque se você crer nisso, aí você começa a ter problemas com os ossos que são desenterrados por aí. Com as histórias, com as datas, com a cronologia. E aí vem uma grande confusão entre criacionismo e evolucionismo. Que muita gente naufraga nisso. Então, crer na evolução exige muito mais fé do que crer na criação. E não existe uma linha coerente e contínua que explique a evolução. Tem um monte do que eles chamam dos elos perdidos, que já deu tanta história para falar. Hoje, aliás, eu citei isso, não sei que estudo aqui, do livro lá do cientista que decifrou o genoma, né? O cientista americano que decifrou o genoma humano. Ele escreveu um livro, ele é cristão, ele é o cara mais quente no mundo em biologia, e ele escreveu um livro sobre criação, porque ele crê que Deus criou o mundo, e ele prova por quê. Um livro interessante, que está na banca aí, tá? É livro secular, não é livro religioso. Colocando isso, ele não está nem a favor do criacionismo, esse tipo assim, 24 horas tudo foi criado, e nem está falando que isso é uma evolução darwinista. E também está indo contra o que os cristãos mais modernos chamam de design inteligente, que é uma outra maneira de tentar explicar a criação através através da completa ausência da mutação, né? Como ele olha o DNA e pega lá o genoma e fala, não, isso aqui evoluiu. Agora, como evoluiu diante de Deus? Então a linha que ele segue, que é um assunto maior do que dá para falar também aqui, depois se quiser o livro aí, tem o nome dele tudo aqui, é a linha de que Deus é soberano e pode fazer como ele quiser, e ele faz de um jeito que você pode entender. Então eu queria colocar aqui a relação da criação para vocês entenderem o que está escrito. Primeiro ele está escrevendo assim, aliás, se vocês estudaram aqui, vocês podem me ajudar, né? Quais foram os... Vou colocar aqui. O que ele criou no primeiro dia? Criou o céu, criou a terra. Isso aí. O que está escrito que ele criou? Não é céu e a terra, não. Ele criou a luz. E ao criar a luz, ele criou o dia e a noite. Então, primeiro dia, dia e noite. E no segundo dia? Aqui vem os céus. E o quê? Terra? Não. Céus e águas. Águas. Em vez de céu e terra, céu e água. Já viu que aquele conceito de água que a gente tem aqui, né? No terceiro dia. Agora tem as expansões de cima, de baixo, ele cresce para o lado de baixo, a porção seca, né? Então ele criou a terra e o mar. Só isso? Terra e mar, antes das árvores, ervas e árvores, não é isso? A sua Bíblia é diferente da minha? Ou o literal está batendo aí, não estamos conseguindo dizer. Isso é a interpretação literal da Bíblia, né? Erva verde, árvores frutíferas. E no quarto dia? Sol, lua, estrelas. Quinto dia. Peixes, répteis, né? Répteis, aves. E alguma, fala baleia até, não é isso? É, então, vamos ver exatamente isso. Como é que pode ser, né? Cadê aqui o quinto dia? Águas produzem abundantemente répteis de alma vivente, voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas conforme a sua espécie, e toda ave. Então aqui. Répteis, peixes, aves. Sexto dia. Volta a falar dos répteis. Animais, bestas e homem. A besta principal. E a mulher, que é a fera. É isso? E no sétimo dia ele criou? Criou o feriado. Criou a CUT. Descanso. Criou. Ela foi evoluindo. Ela dominou o sábado. Muito bem. Bom, por essa sequência, dá pra perceber que isso não é uma sequência científica, né? Biológica. Como você pode ter primeiro o dia e depois o sol? Já que o dia é a rotação da Terra em torno do seu eixo, iluminada pelo sol. Como você pode ter primeiro as ervas e as árvores e depois o sol e as estrelas, se as ervas e as árvores, para poderem crescer, produzem a fotossíntese que depende da luz solar? Então aqui tem alguma coisa que você não pode interpretar literalmente. De novo, literal, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Até para fazer uma árvore ficar verde sem sol. Ele tem esse poder. Agora a pergunta é, ele faria isso mesmo? Já que ele criou com essa regra, com essa lei. Então, ao olhar esse texto, você começa a ver que uma série de palavras que ele usa não tem o sentido literal que a Bíblia tem aqui. Ele mesmo fala isso. Então, para dar uma ideia aqui para vocês. Vamos ler aqui o Gênesis 1, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é um versículo, esses dois versículos falam de tudo que significa, como era a presença de Deus antes da criação. Então tem muito tempo aqui. Deus é infinito. Deus é infinito para frente, mas também é infinito para trás. Quem criou a Deus? Essas perguntas que as crianças fazem, né? Então, que terra era essa, né? Como é que pode ter um abismo? O que é coisa sem forma e vazia? E onde estavam as águas? Então, se você for entrar no literal desse versículo aqui, não se explica nada. Se ele criou depois. Então, a maneira de explicar. Agora tem uma coisa a ser colocada aqui. O hebraico é uma língua poética. Foi escrito em hebraico isso aqui. O hebraico, ele já de cara, até hoje, ele não explica uma palavra com uma definição, como, por exemplo, o grego faz. Ou as nossas línguas aqui, mais latinas. O hebraico é poético até na maneira de falar. Então, sabe, é tipo assim, computador é a máquina que escreve, faz isso, aquilo. Aí você coloca a palavra, a máquina que escreve, fica chamando computador. Então, quando você interpreta a origem da palavra, ela traz dentro de si uma série de significados. Porque eles vão buscando as raízes daquelas letras. Isso é um pouquinho de língua mesmo, de linguística, né? Vai buscando aquela raiz da palavra para criar uma outra. Então, tem várias interpretações. Por isso que abre a asa para um monte de coisa aqui. Mas o fato é que antes da criação ordenada acontecer, Deus era. E o que havia aqui, o hebraico que ele usa aqui, é uma palavra chamada Tohu Vavohu. Isso ficou famoso um tempo atrás de falar sobre isso. Quando ele fala sobre abismo, em algumas traduções pode ser levada como caos, confusão, desordem, Tohu Vavohu. Por quê? Porque esse é o estado mais estável de energia, a confusão. Eu falei algumas vezes também sobre isso, né? Entalpia e entropia. Todo sistema caminha para o seu estado de maior equilíbrio. E o estado de maior equilíbrio é a confusão. Para você colocar algo ordenado, você tem que injetar energia. Então, exemplo clássico, as cadeiras dessa sala aqui. Para ficar nessa disposição, teve que ter energia. Alguém pensante escolheu colocá-las nessa disposição. Então, ele colocou energia para que elas fossem alinhadas. Se você deixar isso solto, daqui a 100 anos entrar nessa sala e ninguém mexer, vai estar em confusão. Não se sabe nem como. As coisas vão deteriorando, vão decompondo e vão se misturando. Então, a floresta que está lá nascendo é um caos. A árvore para todo mundo é lado. A cidade é uma ordem. Então, quando Deus começa a criação, ele tira o caos e traz a ordem. Para nós hoje, isso é muito esquisito. Porque nós até, filosoficamente, romanticamente, estamos aqui evocando o caos da natureza, né? Então, eu não estou dizendo que a nossa criação está melhor do que o caos da natureza. O que eu estou dizendo é que o conhecimento de Deus nunca foi aplicado na criação como deveria, porque a criação caiu. Então, esta criação do que Deus era sozinho para ele passar a ser algo acompanhado é um momento muito forte na história. Deus somente e Deus com anjos, Deus com querubins, serafins e Deus com homem. Ele resolveu isso. E o Gênesis conta essa história. Quando Deus resolveu criar, e ele criou pelo poder da palavra. Então ele disse: haja luz. Então ele vivia numa escuridão. As trevas estavam ali sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Alguns textos aqui falam dessas águas. Agora nós começamos a entender essa alegoria do Gênesis. O que será que eram essas águas? No sentido químico, duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio, né? Forma água. Agora, será que é isso que ele está falando aqui? A Bíblia usa água em muitos significados. Leia, por exemplo, aí Salmo 65, 7. Alguém pode ler? Meia, cinco, sete. Quem achou, lê. Então, aqui está falando sobre o ruído das águas, dos mares, comparando com o tumulto das nações. Agora leia Isaías 17, 12. Então, aqui nesse sentido mais alegórico, esses dois textos do Velho Testamento estão falando: assim como o mar se comporta, assim comportam-se também os povos. Então, ele faz que os mares e as nações e os povos são iguais. É como você olhar uma multidão, né? E aquele barulho é o bramido dos mares. Então, você pode ler povos e falar águas. Falar, mas isso aí, será que é assim mesmo? Nós precisaríamos ter alguém como Paulo fez lá em Gálatas, ou como Jesus fez em Mateus, explicando: terra é coração. Aí fica fácil. Só que, graças a Deus, também tem isso aqui nesse aspecto das águas. Quem fez essa aplicação foi João, quando ele definiu o Apocalipse. Então, abrem Apocalipse 17, 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então ele olhou e viu uma água. Mas na verdade não era um mar. Eram povos, multidões, nações e línguas. Da mesma maneira, no Apocalipse se fala que no final o mar já não existe. Quer dizer que no céu não tem mar? Os povos passaram. Então, quando você lê a Bíblia aqui e está falando que Deus estava sobre a face das águas, ele pode estar sobre a face dos povos. Por isso que não é tão simples dizer que uma coisa é uma coisa, né? Outro texto que ele usa aqui, quando ele fala sobre o dia e a noite, né? Primeiro dia fez o dia e a noite, através da luz. Fisicamente sabemos o que é a luz. Aliás, nem sabemos o que é a luz. Existe uma grande confusão sobre o que é a luz. Se a luz é matéria, se a luz é uma onda. Os cientistas estão aí discutindo. E hoje, salomonicamente, ele fala que é as duas coisas. Porque alguns fenômenos só se explicam se a luz for uma matéria, tiver peso e tiver força gravitacional que desvia a luz. Outras coisas só se explicam se a luz for uma onda com a sua frequência, que é transmitida através do nada. O que é a luz? Se nem a ciência sabe o que é a luz, a Bíblia fala sobre a luz em outro sentido, né? Aliás, isso é bem conhecido. O Gênesis 1 tem um grande paralelo com João 1, que conta uma história também. João 1, abre lá. É um evangelho que fala sobre o começo da história, dizendo: no princípio era o verbo. Ele começa igualzinho em Gênesis 1. No princípio criou Deus céu e a terra. No princípio era o verbo. Porque Deus criou como? Pela palavra. E o que é verbo? O verbo é ação. Então essa palavra, verbo, quer dizer atitude, ação, palavra viva. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, Jesus estava com Deus no princípio, e Jesus era a luz. E quando Deus falou assim: haja luz, ele disse para as águas que existiam na treva: vejam Jesus. Não é a mesma história? Existem povos bramando, rugindo ao longo de toda a história, e de repente Deus fala: haja luz, e vem Jesus para iluminar as trevas. Então o que Gênesis 1 conta é exatamente o que João 1 conta. Jesus veio para iluminar as trevas, mas as trevas não compreenderam. Então começa a haver separação entre luz e trevas. quem é de Jesus, quem é de Deus e quem não é. A treva é iluminada e, portanto, julgada pela luz. Então, a história de Gênesis é a história do Evangelho. A vinda de Jesus que faz com que uma nova criação aconteça. Por isso mesmo, o nosso Testamento fala que Jesus veio para fazer uma nova criação. Agora, podemos ler também aqui em Isaías, no capítulo 45, um texto muito interessante. Muita gente fica batendo cabeça com esse texto. Isaías 45, 7. Aqui Deus está falando. Eu vou ler a partir dos 5, viu? Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como o Gênesis, volta a dizer, não é um livro para ficar fazendo compêndio de história ou compêndio de ciência, é um livro da palavra de Deus. Ele está contando que história lá, principal. A história principal. Jesus contou a palavra da semente, ele não está querendo ensinar as pessoas a plantar. Inclusive, se fosse para ensinar a plantar, está ensinando errado. Ninguém pega a semente e sai jogando tudo quanto é terra. Ó, jogue na terra dura, jogue nos espinhos, jogue, e um quarto você vai jogar numa terra boa. Isso é perda de produtividade. Ele tinha que falar, um semeador só joga a semente na terra boa. Mas aquela parábola não estava lá para explicar a agricultura. Estava lá para explicar vontade de Deus. Gênesis 1 não está aqui para explicar o Big Bang. Ele está aqui para explicar o plano de Deus. E esse plano diz o seguinte: Deus existia eternamente. E ele não tinha nem concorrência e nem companhia, porque ele é eterno desde o princípio. Só que ele resolveu criar algo. Então, do caos, do nada, do abismo, da confusão, que é o estágio de energia mais estável, ele ordena as coisas e começa a colocar energia pelo poder da palavra, criando. E essa criação se dá através de Jesus, que é a primeira coisa que ele levanta, a luz, que ilumina todas as coisas. E ao escolher fazer a criação, ele cria separação. Por isso toda a criação fala de separação. Separou a luz das trevas, a água de cima da água de baixo, a porção seca da porção molhada. Ele vai separando. Então a história da criação é uma história de separação. E quando ele separa, ele cria por oposição aquilo que ele separou. Então, ao dizer sou o bem, ele cria o mal. Quer dizer que Deus criou mal? Quer dizer que Deus criou mal. Quer dizer que Deus é malvado? Não, não quer dizer que Deus é malvado. Agora, Deus não tem obrigação de ser bom. Há algum poder maior que o obrigue a ser bom? Há algum poder maior que o obrigue a ser justo? Há algum poder maior que impeça ele de tomar uma atitude que vá prejudicar alguém? Não. Ele se auto-obrigou. E ao fazer isso, ele abriu espaço para que existisse o não Deus. Esse é o jogo do diabo. Agora a gente vai começar a entender a serpente e Deus. Quando ele fala, sou bom, sou justo, sou coerente, não faço mal, ele cria o mal e não toca, aquela terra é terra de ninguém. E o diabo pensou, agora, o que acontece se eu for bom e mal? Se eu for bom e mal, eu serei maior que Deus. Então eu já falei isso algumas vezes aqui. É um assunto que toca a filosofia. Porque, como eu já preguei, aliás, foi nessa sala mesmo, eu lembro uma vez que eu falei sobre isso. Se a luta do diabo contra Deus fosse a luta de um exército do mal contra o exército do bem, e os dois exércitos estão ali tentando ver quem ganha, nós estamos muito mal parados aqui como igreja. Dá que o diabo ganha. Quem garante que você escolheu o time certo? Se o diabo está crescendo, e está crescendo, você vê o mundo aí piorando, onde está Deus? Onde está Deus? E nós somos a igreja, lá escondidas, guardadinhas, pensando, volta logo para nos resgatar, Senhor, estamos aqui no meio do fogo inimigo, manda o seu helicóptero aí, porque senão nós vamos ser consumidos. Que é o que Mateus 24 fala, que se possível até os escolhidos seriam balançados. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No final dos tempos, vai ser impossível alguém se converter. Por que que Deus permitiu isso? Então nós temos uma sensação de que há dois inimigos brigando e um está ganhando. Só que na verdade Deus é todo poderoso. Ele criou tudo. Então se ele resolver falar, não tem mais diabo, é um segundo. É como, eu acho que eu comentei com o Paulo André outro dia, tem essa historinha lá de um grupo de formigas resolveu se unir para destruir um elefante. Então elas foram todas juntas, combinaram lá, vamos matar o elefante. Aí elas, quando elas saíram do formigueiro, o elefante foi lá e pisou. Aí trouxe formigas. Aí uma conseguiu escapar e foi subindo pela pata do elefante, né? Foi subindo. Aí as duas falaram assim: isso, você é a nossa esperança. Vai lá, chega lá no pescoço, asfixia esse elefante, né? Dá uma gravata nele. Já imaginou uma formiga querendo apertar o elefante, né, e matar ele de asfixia? Não dá, não tem comparação de força. Então, se Deus quiser acabar com o diabo, ele fala, pensando bem, não. Acabou. Acabou tudo. Então, o diabo não pode lutar contra Deus em guerra aberta. E como eu digo sempre, o macumbeiro pode não saber disso. O esotérico pode não saber disso. O adorador de Satanás pode não saber disso, mas o diabo sabe. Ele sabe de onde ele veio, de onde ele foi criado e como é que ele luta essa guerra. Agora, se ele sabe disso, por que cargas d'água ele foi se literalmente meter a besta? A besta, falso profeta. Por quê? Porque ele vislumbrou uma oportunidade de vitória. Burro ele não é. E qual é essa oportunidade de vitória? Deus criou o mal. Só que ele não é mal, então eu serei. O que ele falou para Adão e Eva? Se vocês comerem esse fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser iguais a Deus. O que ele fala lá em Isaías? Que ele queria ser maior do que Deus. Como alguém pode ser maior que Deus? Fazendo o bem, fazendo o mal. E Deus só faz o bem. Então o Gênesis conta essa história. É uma história totalmente alegórica. E nós precisamos entender isso aí. Eu já até passei meu tempo aqui, mas para dar alguns outros sinais aqui do que está acontecendo. Falei aqui das águas. Falar do dia. A palavra dia aparece bastante aí também, né? Falei da luz. Dia em hebraico. Aliás, luz é or, né? Haja luz. E dia é yom. O dia do perdão é Yom Kippur. Então a palavra Yom é dia. E o significado dessa palavra dia pode ser 24 horas. Então é o significado astronômico de dia, Yom. Mas você também, como português, também fala dia para significar o período de luz. Ou seja, você vai lá, eu trabalho enquanto é dia. O que significa isso? Enquanto está iluminado. É dia e noite. Você usa Yom também, como no português. E também significa simplesmente período de tempo. Porque 24 horas é um período, as 12 horas ou as 8 horas é um período, e dia é período. A própria Bíblia usa esse Yom nesses significados em outras passagens. A mais próxima que tem é aqui no próprio Gênesis. Você pegar o Gênesis 2, fala assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo a sua obra que tinha feito... eu vou ler mais para frente aqui. Vou ler o 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ele fez em um dia? Ele fez em 7. Mas aqui está escrito, no dia em que ele fez as terras. O que quer dizer esse no dia? Quer dizer, no tempo, no período. Então, Ion, é período de tempo. Que até pode ser 24 horas, mas geralmente não é. Para reforçar essa situação, a Bíblia não usa o tempo como nós usamos. Então, alguns versículos falam sobre isso, né? Leia lá, Salmos 84:10. É um texto que eu gosto aqui. Já falei algumas vezes no culto. O que está escrito aí? Vamos. 84:10. É isso aí. Mais vale um dia nos teus átrios do que fora dele mil. Esse texto fala aqui, eu já usei esse texto várias vezes aqui no culto, né? Mil dias são 3 anos. Então, um dia na igreja, 3 anos fora. Então, se a gente ficar aqui, esse um dia estudando na Bíblia, você fez a faculdade. Quanto tempo você aproveita na vida por estar no lugar certo? Então, aproveitar o tempo aqui, o tempo passa diferente aqui dentro do que lá fora. Você pode chegar em casa, ligar a televisão, ligar um videogame e passar uma madrugada inteira. É fácil. O que você vai aproveitar disso? Aí é difícil. Eu vi essa semana a notícia aí do médica, do pessoal preocupado com adolescentes que ficam muito tempo no computador. E aí o médico está contando a história que o caso mais patológico que ele viu, o adolescente começa a se relacionar mais com a máquina do que com as pessoas. Isso acontece bastante no Japão, na China. Na China, então, é um problema sério. Que existe uma fixação, a pessoa fica ali, a vida lá fora não é tão engraçada também, né? É todo mundo igual, então ele entra lá no computador. Certo, Rômulo? Mas japonês e chinês tem esse problema mais em proporção. Em quantidade também, porque a China tem mais gente, né? Mas em proporção, agora ele falou assim, ele ficou assustado com um caso, que o rapaz começou a não querer sair do quarto, não sai do quarto, sai do quarto. No Japão, então, não é nem por internet, tem gente que fica fechada dentro de casa, mesmo dá uma crise de depressão e ele não sai do quarto. Aí fica lá alguns anos sem sair do quarto. E esse rapaz que ele contou, ele estava fixado em joguinho. Então ele ficava ali, não queria sair, a mãe acordava, ele estava lá no computador, parecia que ele tinha acordado cedo, não, ele passou a noite inteira e estava lá. Ficava 15 horas, 20 horas, 36 horas sem sair do computador. Aí ele perguntou, mas como é que ele faz para comer? Vai comendo e jogando. E como é que ele faz para ir ao banheiro? Não vai. Então a mãe começou a ter problema, porque o rapaz, para sua necessidade, ele fazia na cueca, tirava a cueca com uma mão e jogava pela janela. Morava no apartamento, o síndico começou a reclamar das bombas de efeito moral que o rapaz estava arremessando pela janela. Agora, isso é uma distorção? Alguém que não consegue parar, né, dar um pause naquele negócio para ir para o banheiro. Então aqui é uma, falando em pausa, né? Isso aqui foi um parênteses na história. O tempo como ele roda para cada um. Agora, na igreja, você ganha uma qualidade de vida, uma capacidade de crescimento, porque realmente a pessoa, o jardineiro da faculdade, está lá. E essa história que eu também ouvi, né? O fulano que encontrou um outro famoso lá, um cientista e tal, encontrou a pessoa e falou: puxa, ah, é, nós passamos o tempo de faculdade juntos. Você falou: ah, é, não lembro de você. Não, eu era o lixeiro. Ele era o faxineiro da faculdade. Um era o aluno, outro era o faxineiro. Eles passaram juntos. Um se formou, outro não. Porque o tempo era diferente para os dois. Então, esse texto aqui fala que tempo na igreja acelera aquilo que faz o tempo lá fora. Agora, outro texto famoso nessa direção, também está aqui em Salmo, é o Salmo 90, versículo 4. Leia aí. Mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Então, esse é o famoso texto que alguns não sabem onde é que está, né? Um dia são como mil anos, mil anos como um dia. Então, como é que você vai falar que um dia da criação são muito mais do que mil anos? Ainda mais que essa sequência é uma sequência meio fora da cronologia. Então, o meu ponto aqui sempre é: a Bíblia é um livro alegórico e espiritual que reflete essas matérias através de um livro literal. Precisamos entender bem isso na hora de ler para não ficar confundido. Sim. Se há pedaços do livro que se perderam? Não. Isso não, porque a maneira como foi escrito... Eu falei semana passada sobre isso, né? Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele escreveu esse livro 1600 a.C. 1500, mais ou menos, a gente fez a continha lá, né? 1500 a.C. Fez a continha, pegando o texto de Salomão, quando foi templo, quando foi cativeiro, quanto tempo ficou. Falando de cronologia aqui. E ele escreveu, da época dele para trás, que é tudo isso aqui, que ele sabia, desde que ele foi o estudioso do Egito. Então Moisés, o príncipe do Egito, tinha tradição oral e escrita de tudo o que aconteceu antes, no melhor lugar que possuía. Também falei semana passada sobre isso. A nossa capacidade de conhecimento hoje está preservada porque uma geração passa para outra. Então você só acumula, não perde. Mas naquela época se perdia. Então o quanto foi perdido de tecnologia? Nós vamos chegar aqui no Gênesis 6, se der tempo, né? E está lá o dilúvio. Como é que Noé construiu aquele barco? Então, qual que era a capacidade das pessoas, na época, de construir um barco de 100 metros de comprimento? Qual que era a condição de reter conhecimento quando você vivia 900 anos? 900 anos iguais aos nossos. Que isso é antes do dilúvio, também se der tempo eu vou falando sobre isso aqui hoje. Então, quanto você aprende nos seus 70 anos de vida aqui, 80 anos? Que na verdade aprende até os 30, 40, né? Depois começa só a usar o que já aprendeu, a esquecer, né? Que significa, então, a pessoa viva era um repertório de conhecimento. Quando Moisés documentou isso, Deus mandou fazer uma forma que ele não podia perder. Então a maneira pela qual a Torá, que são esses livros, tinha que ser copiada, era um negócio absurdo. Portanto, também falei semana passada aí, é uma homenagem a você que estava no churrasco, estou repetindo, senão nem isso eu repetiria. Ele está com álibi para não ter vindo, né? O Fabiano foi um dos que ficou batendo aqui, ó. Queria que fizesse uma classe, queria que fizesse uma classe. Falei: vou fazer, mas vai ter que ir, hein? Faz que eu vou. Então, tá ele e a Leslie aí. Então, quando a Bíblia era escrita, ela tinha que ser escrita por alguém que sabia ela de cor, que tinha que escrever sem nenhum erro de nenhuma letra, não podia trocar uma de lugar, não podia apagar e corrigir, e quando ele acabava aquela página, um outro que também sabia de cor, pegando o manual antigo e lendo o novo, tinha que comparar e falar: é igual. Então o processo de preservação na Torá é muito além de qualquer livro normal. Quando você pega bibliograficamente isso e compara com outros códices que existem, e eu falei semana passada também que o segundo códice mais preservado da história é a Ilíada de Homero, que é a história grega. Quando você compara, a Bíblia é mais de 100 vezes acurada do que ele. Não perdeu. E por último, que já é uma parte mais interessante da história, quando você começa a olhar a Bíblia ao longo das palavras, e principalmente este Gênesis, então todo esse texto que nós estamos lendo aqui no começo da Bíblia, ele é um acróstico. O que é um acróstico? É quando você escreve uma frase que forma outra palavra no sentido do começo das primeiras palavras. Você coloca lá, Paulo, poderoso, amigo, né? Útil. Ou então pode usar com outros sentidos, né? Panaca. Autossuficiente. Então, você vai escrevendo aquela palavra que é um poema, só que a primeira palavra na vertical forma a palavra do acróstico. A Bíblia tem esse acróstico todinho, então ela repete a palavra Deus de 7 em 7, que é o número da perfeição. Então, ao longo da linha, do string de letras, ele vai pegando o 1, o 7º, o 14º, 21º, e vai escrevendo Deus, 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 Deus. Então fica um negócio que é Deus na palavra. Todo o tempo. Como é que o indivíduo escreveu assim? Então tem um código dentro da Bíblia. Agora com o computador, os judeus estão lá malucos com isso. Porque para fazer aquilo, você tinha que ter um bom olho e entender essa sequência. É. Não vai ser em português, né? Agora, eles estão pegando o código, que é um negócio. Esses livros, esse foi uns 4, 5 anos atrás, deu um maior tumulto aí, né? Escreveram livros e livros sobre isso. Porque o fulano pegou a Bíblia, um rabino, que é um matemático lá do. Eu não lembro se é do MIT ou de Stanford, é uma universidade americana. Ele é um matemático rabino. Então ele pegou o computador e criou matrizes. Então ele pegou todos os livros, as letras da Torá, colocou como se fosse uma linha só. Imagina assim, a Bíblia numa linha só. E aí ele parte de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5, e forma uma matriz, né? Matriz de linhas e colunas. E aí naquela matriz, aquele joguinho que você vê aí nas brincadeiras, tentar achar a palavra lá na diagonal, na vertical, tentar achar as palavras. E ele vai achando palavras. Então ele pegou lá Esther. Quando fala da forca de Amã, ele pegou lá escrito Hitler. Então ele falou, ó, tá aqui, que era quando o povo queria ser exterminado, tá aqui escrito Hitler. Aí, imagina isso, quer dizer que tem um código atrás da Bíblia, aí ele foi lá descobrir a palavra Yitzhak Rabin no assassinato do... Qual que era a passagem que ele leu agora, não lembro. Era um assassinato lá, que foi quando o primeiro-ministro foi assassinado. Então ficou a confusão danada aí, será que tem, será que não tem, será que é estatisticamente irrelevante, qualquer coisa que você quiser você descobre, não é. Agora, o que ficou provado nessa história? Que a Bíblia tem uma sequência que não pode mudar a letra. Por isso a Torá é muito explícita nisso. Então a capacidade de falar assim, perdeu-se um buraco da história? Não. O que tem aqui é o seguinte, eu ia falar isso na genealogia. Tenho meia hora, vamos tentar acabar aqui, seguir a linha aqui. Ah. Mar Morto. Com o Ram. Aham. Isso é bibliografia mesmo, né? Esses escritos do Mar Morto foram achados na década de 40 e o pastor achou lá nas ânforas, nas cavernas de Qumran, e era a Bíblia da época de anterior a Jesus. Aí foi essa história, como é que bate aqui? Bate na vírgula. Então é um negócio assim, muito além do normal de se compreender. A Bíblia é um livro sobrenatural. Agora, falei da criação, falei aqui o que eu ia falar, hein? Dos dias, né? Eu queria falar aqui dos céus e das águas. Só para ficar no segundo dia ali, coitadinho do tempo. Abre em Provérbios 8. Esse texto de Provérbios 8 é um texto famoso como falando da sabedoria. Aquele eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Salomão escreveu falando sobre a sabedoria. Mas aqui ele fala no meio disso tudo. Vou ler a partir do versículo 22. O Senhor me ungiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de fazer fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Então aqui é um texto também que tem essa linguagem poética, mas você vê que ele repete essas palavras. Abismo, águas de cima, águas de baixo. As nuvens e as fontes do abismo. Havia água em cima e havia água embaixo. Quando nós vamos lendo aqui no Gênesis 2, o Jardim do Éden, vocês vão me desculpar agora, dar uma corrida aqui, senão 5 horas não vai dar mesmo. Ele fala aqui do Jardim do Éden, versículo 5, 2, 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, nessa história aqui, não tinha chuva. Há um vapor que subia e era como um orvalho. Então, água em cima e água embaixo. Quando vem o dilúvio, o que ele fala aqui? Vamos lá no dilúvio, no Gênesis 7. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Então, aqui misturando o que eu ia falar, de maneira mais rápida. Este dilúvio não foi chuva, porque nem chuva havia. Foi pela primeira vez que choveu. Por isso mesmo, as pessoas gozavam de Noé. Porque Deus mandou ele construir um barco daquele tamanho no meio da porção seca. E não no mar. Como é que você vai botar esse negócio no mar? Então ninguém acreditava. E Noé passou 100 anos construindo o barco. Ele tinha 600 anos quando veio o dilúvio. E ele matou o avô dele. Olhando a genealogia aqui, o homem mais velho que já existiu foi Matusalém. Com quantos anos ele morreu? 969 anos. Isso é genealogia aqui no capítulo 4 e 5. Quando você vai vendo 969, vê Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. E você vê quantos anos ele tinha quando ele morreu. Quando ele morreu, o neto dele tinha 600 anos. Ele morreu no dilúvio. Então, 969 anos e não sabia nadar. E não entrou. Agora, o que eu quero dizer com isso? Esse dilúvio não foi somente as águas vieram de baixo e de cima. Então, a nuvem que existia, que protegia o homem de tudo, ela abriu. As janelas do céu se abriram e choveu. Isso aí também tem um monte de coisa científica para falar aí e tal, das mudanças e todas as culturas que falam de dilúvio em vários lugares da Terra. Tem uma séria história, uma larga história para falar sobre isso. Até agora tem gente lá fazendo expedição ao Monte Arará para ir buscar a arca que ficou lá em cima do Monte Arará, que é lá na Armênia, divisa a Turquia com a Rússia ali. Então, que é considerado antropologicamente isso. Eu fui lá no Museu de Antropologia de Paris lá com meu pai, que é... Meu pai fez... doutorado em antropologia aqui na USP. E a escola da USP de antropologia é a escola francesa. Então ele foi lá, quando eu fui lá, eu levei ele na viagem uns anos atrás para Paris, e falou: agora vamos no Musée de l'Homme, que é o Museu do Homem em Paris. Aí tem a história da humanidade lá. E esse francês não tem nada a ver com cristão, pelo contrário, né? É um país totalmente secular. O Museu de Antropologia, obviamente, não é evangélico. Mas o que estava escrito lá, eu tirei até as fotos, todos os homens de uma só origem. Aí eles pegam todas as raças e vão traçando a origem e coloca lá, no teto do mundo, de lá veio todo mundo. Onde fica o teto do mundo? Cáucaso. Lá no Monte Arará. Então de lá eles traçam toda a linhagem que forma japonês, negro, amarelo, índio, todos. Eles fazem até um jogo com o computador, né, das figuras das pessoas, e vão transformando numa só, para dizer, nós somos uma só família, que é o que a Bíblia fala. E aí vem os filhos de Cão, Sem e Jafé, que vão contar como é essa história, para cada um para um lado. Então, história tremenda aqui, para mostrar o quê? Que quando Noé saiu da arca, o mundo era outro. E essa genealogia que eu venho aqui no capítulo 5 falando, em que o indivíduo vivia 800 anos, 600 anos, 900 anos, você vai lendo um por um, vivia muito. Aí quando chega em Noé, duas gerações depois, ele vive 100 anos. A expectativa de vida drasticamente muda quando o homem sai da arca. Radiação, infravermelho, camada de ozônio, aí você pode colocar o que você quiser. Mas que a Terra era um outro ambiente antes do dilúvio, era. E a expectativa de vida era absolutamente descompassada. Dentre esses, o que viveu menos, um dos homens mais jovenzinhos, foi Enoque. Enoque viveu apenas 365 anos. Um ano para cada dia do ano, né? Por que ele viveu tão pouco? Porque ele foi tomado por Deus. Ele foi arrebatado. Então, o que eu estava falando sobre a Bíblia, quando o Fabiano perguntou lá. O Enoque tem uma história com Deus. O único versículo que a Bíblia fala aqui no Velho Testamento é: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Agora, no Novo Testamento, não só em Hebreus 11, que é o capítulo da fé, Hebreus 11, 5, quanto também na citação de Judas, fala do livro de Enoque. Então Enoque escreveu um livro. E esse livro existe aí, tem na livraria para comprar. É um livro considerado apócrifo, não está na Bíblia. Mas a Bíblia cita os trechos do livro de Enoque. Então tem história aí daquilo que ele pensou, do que ele fez. Quem foi Enoque? O que será que ele imaginava para poder ser arrebatado? Por que Deus tirou ele dali? O que que ele tinha além dos seus iguais? E ele não morreu. Porque Enoque é imediatamente anterior a Matusalém. Enoque era pai de Matusalém. Então tem uma história antediluviana que é interessante. Realmente o meu tempo aqui não vai dar. Mas deixa eu ver se eu termino isso aqui, ó. Bom, vou deixar a criação por aí, porque um dia a gente volta a conversar, senão não vou entrar nem no resto lá. Eu estou falando das genealogias, né? No capítulo 4 e no capítulo 5 são várias genealogias. Falei de Enoque, falei de Noé, de Sem, Cão e Jafé, que são os três filhos deles. Não falei do Jardim do Éden, né? Ia falar para vocês onde fica o Jardim do Éden, mas não vou falar, não. Fica segredo. Pesquisas arqueológicas comprovam que... né? Aqui em Gênesis fala da localização do jardim, né? Dos rios que serviam o jardim. Mas eu queria terminar aqui com vocês mesmo. Tenho que chegar no Abraão, pelo menos. Quando vem Noé, o homem está corrompido. E essa corrupção está no capítulo 6. E aqui é um texto assim bem complicado. Ele fala assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E então ele fala do dilúvio aqui. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esse texto aqui é um texto interessante. Primeiro ele fala: filhos de Deus, filhas dos homens. O que, que é isso? Esta genealogia que vem vindo é a genealogia de Sete. E Sete é o descendente de Adão. Então, os filhos dos homens são a geração de Adão. Só que havia uma outra geração, chamada filhos de Deus, que estavam juntos. E os filhos de Deus eram melhores do que os filhos dos homens. E da união dessas duas sementes nasceram esses gigantes, que eram os famosos. Esse gigante em hebraico quer dizer Nefilim, que em alguns textos usam como palavra para anjo caído, Nefilim. Então aqui dá a impressão da mistura de uma criação de anjos caídos se misturando com a criação dos homens. E tudo isso morre no dilúvio. Eles eram gigantes, mas também, pelo visto, não conseguiam nadar 40 dias e 40 noites. Aliás, um ano. Foi o tempo que a água ficou cobrindo a terra. Então, aqui volta uma que eu falei semana passada sobre a criação. Você pode aqui... eu vou voltar ao mesmo ponto. Você pode achar que a terra foi criada em 7 dias e 7 noites. Não há problema com isso. Mesmo porque já foi criada. Não vai mudar o que você acha ou não. Deus tem todo o poder. Nós podemos também, como eu falei, interpretar que Gênesis 2 é uma explicação detalhada de Gênesis 1. Porque Gênesis 1 explica toda essa criação. O homem foi feito no sexto dia, que aliás é o número do homem, né? Outra coisa também da língua hebraica, não tem número. Então a letra é o número. Então cada letra tem um valor numérico. Quando você escreve uma palavra, ela tem um valor numérico. Por isso é muito forte a simbologia no hebraico. E o número do homem, obviamente, é 6. Por isso, a rebelião do homem contra Deus é o sinal da besta, o 666. É a trindade dos homens contra a de Deus. E a palavra 7 quer dizer perfeito. O 7 é o número da perfeição. Porque a palavra perfeito quer dizer 7. Então, nesta criação aqui, no sexto dia, Gênesis 1, 26 e 27, o homem foi criado com poder. Ele foi criado com autoridade. Ele foi criado com força. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E dominava sobre todas as coisas. E foi criado macho e fêmea. Quando nós vemos a explicação de Gênesis 2, que muitos colocam como sendo uma explicação mais detalhada da primeira, nós vemos um homem criado do pó da terra. O que, que é o pó da terra? Essa foi outra que eu não li aqui. Mas a própria Bíblia fala isso. Ele chega para Abraão e fala: a tua descendência será como o pó da terra. Então, da mesma maneira que água são povos, pó também. E a palavra Adão, que é Adom, quer dizer vermelho, pó. O significado do hebraico. Adom é pó, barro, de onde ele foi criado, vermelho, terra vermelha. Então você pode interpretar que o capítulo 2 de Gênesis está falando de um homem que foi criado alma vivente, que é o que está escrito lá no Gênesis 2, em contraposição ao homem de Gênesis 1:27, que foi criado espírito vivificante. O homem criado alma vivente foi criado nu, que quer dizer sem conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no jardim e ele não podia tocar. Ele não tinha domínio. Ele estava preso naquele jardim, cercado. E o homem de Gênesis 26, todo poder, todo domínio. Se forem duas criações, e aí então essa questão do tempo, que acho que talvez o Fabiano tenha tocado nisso aqui, se explica, porque o Gênesis 2 fala assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou de tudo que tinha feito, e abençoou o dia sétimo e o santificou. Não é isso que eu queria ler. Ah, não. É o 1:31. O último versículo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã do dia sexto, e assim os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Então, neste momento da história, do 2:1, tudo tinha sido feito, faltava só o descanso, sétimo dia, e toda a obra de Deus era boa. Aí vem o sétimo dia de descanso, e começa a história de Adão e Eva, que estavam no jardim, que eram nus, que eram alma vivente, que tinha uma árvore, que tinha uma regra, não comerá do fruto desta árvore, e tinha uma serpente, que estava lá para testar. Então, nesse intervalo de tempo, entre o fim do primeiro capítulo e o começo do segundo, surge o diabo. Se rebela contra Deus. Um terço dos anjos caem e começa uma batalha para ver quem ganha. E essa batalha é expressa no Jardim do Éden. Então, quanto tempo se passou entre esses versículos aqui? Isso não está colocado. Agora, quando a gente vai ler quem era o diabo, que era o Lúcifer, que era o querubim ungido, tem duas passagens famosas para isso. A primeira é Isaías 14. Não entendi? Era o filho de Deus. Sexto dia. Criado com toda a força. A luz? Filho de Deus, o quê? E o outro que é espírito vivificante. O Gênesis, no sexto dia, Gênesis 1:26, 1:27 e em diante, é espírito vivificante. Não. Aqui fala assim: Deus criou o homem, macho e fêmea. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, para dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu. Aí aqui no Gênesis 2 vem Adão do pó da terra, Eva criada na costela de Adão, Adão dentro do jardim. E aí fica aquela pergunta, né? Se Adão era o primeiro homem e Caim foi expulso, com quem casou Caim? Já tinha fora muita coisa acontecendo. Período das trevas. Bom, ele fala aqui dos filhos de Deus e dos filhos do homem. E da mistura dessas duas genealogias. E Deus falando: isso aqui não vai dar certo. Eu vou acabar com essa criação. Então, olha só, é pré-história, é que eu falei aqui, este sequência aqui não é uma sequência cronológica. Então, homem de Neandertal, Australopithecus, Homo sapiens, esse texto aqui fala, quando fala aqui dos grandes répteis, fala como se fosse lá dos dinossauros, dos grandes animais. Então, as gerações que se passaram aqui, não está escrito. Não tem tempo disso. O que se sabe é que esse homem criado no final da criação foi criado com toda a força e energia. Do que ele vem? Como ele é formado? Isso não está escrito. Quer perguntar? Então, o que eu estou falando aqui? Estou dizendo para vocês. Gênesis 1 conta uma história completa, termina no versículo 31 que eu falei, que tudo era bom e todos os exércitos do céu e da terra foram terminados. Como eles foram terminados? Como eles foram criados? Como eles evoluíram ao longo desse tempo? Quanto tempo demorou isso? Essas coisas não estão colocadas aqui. Por isso que o Felipe, não sei o que, esqueci o nome do autor do livro lá do Genoma Humano. Quando ele escreve, ele fala isso aqui. Quem olha um corpo humano e pensa que Deus não existe, é totalmente ignorante. Quem olha a estrutura do DNA e vê como ele foi formado, não pode imaginar que isso é obra do acaso. Quem olha isso aqui e fala que é estatística, que é chance, certo ou errado, não sabe do que é ciência. Agora, da mesma maneira, quem olha para o homem e fala assim, apareceu de repente, também não conhece ciência. Porque tem uma sequência, tem uma história, tem uma mutação, e a própria evolução do genoma, ela é marcada no tempo. Agora, aí ele vai colocar toda essa história. Dizer que Gênesis 1:26, homem, espírito vivificante, é o homem que habitava nas cavernas, não bate. Aliás, ele habitava nas cavernas junto com os grandes animais, né? Apareceu por aqui, assim. Esse aqui vem no final da história. Governar. Que traço sobrou disso aqui? Nenhum. O que aconteceu com o dilúvio? Destruição. Mas o que eu ia falar para vocês aqui, vou até voltar nesse assunto depois, se for do interesse, é sobre o diabo, né? Eu queria ler Isaías 14. Aqui é um texto que é figura do diabo, fala aqui no versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações? Tu que dizias no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então esse texto fala do diabo, que era um grande, mas que queria ser o maior, que queria subir e foi lançado. Com certeza é uma figura do diabo. Quando você compara esse texto aqui com Ezequiel 28, que é outro texto famoso da tipologia do diabo no Velho Testamento, fala assim no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. E ele vai descrevendo todas as pedras. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras fogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E aí vai embora aqui. O que que esses textos falam? Que o diabo era um querubim, um anjo. O nome dele é Lúcifer, quer dizer anjo de luz. E ele estava no controle de tudo isso. E ele quis ser maior do que ele era, quis ser igual a Deus. Ele quis fazer o bem e o mal. Ele quis passar além do que era a sua limitação, sabendo que tinha uma chance de vitória, né? Que ele não ia ser castigado por isso. Por isso que é muito importante esse texto, no versículo 16, ele fala: encheu o exterior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado. Então aqui está no futuro. Quando foi escrito, não tinha acontecido. Então o que acontece aqui? O diabo pecou, se insurgiu, a multidão do comércio é a queda de um terço dos anjos, as estrelas que caíram, né? Os anjos do céu são as estrelas que foram criadas e caíram, e estes anjos tinham uma expectativa de vitória, e nada aconteceu com eles. E aí você vê aqui, também já li isso em alguns estudos aqui, né? Em Apocalipse, no versículo, capítulo 12, versículo 7, fala assim: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegar esta salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, vocês já me ouviram falar várias vezes isso aqui. O diabo foi arremessado do céu quando Jesus e os remidos pelo sangue lutaram contra ele. Portanto, isso aconteceu quando Jesus morreu. E aí, desde Éden até esse momento, o diabo estava lá diante de Deus, acusando e caluniando a todos. E Deus estava ouvindo aquela história. Ele tinha pecado, ele tinha caído, ele tinha maculado a criação e não foi expulso do céu. Por quê? Porque ele não tinha lei. Então tinha que Jesus se levantar e vencer o dragão. Essa é a história que está contada no Gênesis. Por isso, quando eu li na semana passada a palavra contra a serpente: porém, inimizade entre ti a tua semente e entre Eva, o homem, né, a sua semente. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Então, a briga da semente de Adão, que é Jesus, contra o diabo, que é a antiga serpente. Aqui em Apocalipse 12, essa briga se cumpre. Fechou o ciclo. E ele cai. Então, aquele diabo que estava lá com Jó, acusando a Jó diante de Deus, aquele diabo que passeava pela terra e afrontava a Deus no céu, foi expulso. Essa história está contada no livro. É a maior história da Bíblia. É uma história em mistério. Estou me adiantando aqui, até ousadamente, falar tanta coisa para a gente que pode ter visto pela primeira vez. Então não tem uma ingestão aí. É, o Júlio ia perguntar? Sim. Não. Não, nenhum nem outro. É justamente Hebreus. Só que Hebreus, quando fala mundo, tem que entender o que é mundo. Então, em capítulo 1 de Hebreus fala que Jesus foi herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. Agora Hebreus 2, 5 fala assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então o mundo que Hebreus fala é a nova criação. Então aqui é uma figura de Jesus, que também é um assunto bem, bem vasto aqui. Jesus está presente na criação de Gênesis 1 e Jesus é autor da criação de João 1. Eu li hoje: o verbo está com ele, por meio dele tudo se fez. Eis que crio novos céus e nova terra. Este novo céu e nova terra é em cima de Jesus. E quando ele fala em cima de Jesus, significa em cima da igreja. Por isso Efésios 2 coloca a igreja à destra de Deus, sentada com autoridade sobre todas as coisas. Então aí, vocês também já me viram falar bastante disso. Nós estamos aqui porque nós somos a resposta de Deus aos principados e potestades nos lugares Efésios. Então, para que nós entendamos este jogo que está sendo jogado, nós vamos descobrir qual o papel que nós temos no próximo capítulo. Nós somos a igreja. E esta igreja nunca vai trair a Deus. Por quê? Porque ela foi criada imperfeita, mas escolheu ser perfeita. Nós somos geração de Adão, dominado debaixo do pecado, mas que escolhemos amar a Deus. O diabo, criado perfeito, e escolheu afrontar a Deus. Então a minha geração vai julgar os anjos. Por quê? Porque eu escolhi aquilo que ele, por definição, já tinha feito e não fez. Eu, menor, fraco, resolvo me santificar, resolvo amar a Deus, resolvo ser mais de Deus do que das trevas. Então, repetindo também essa pregação, quando o diabo chega para Jó, aliás, para Deus, e Deus fala: viste meu servo Jó? O que ele fala? Claro que ele te ama, ele tem tudo de bom, tira as riquezas dele, vamos ver se ele te ama. Essa pregação é a pregação de hoje. O diabo fala: Deus, ninguém te ama, não se iluda, eles não te amam, eles amam as suas bênçãos, eles querem o dinheiro que pode ganhar através da religião, eles querem viver bem na terra, ninguém quer ir para o céu. Então o ataque do diabo contra Jó não foi contra Jó, foi contra Deus, falando: este homem que você bota todas as fichas nele ama coisa nenhuma, eu não amo, ele não ama. Aí Deus falou: prova, pode tocar nele. Aí Jó perde tudo. Se um de nós aqui hoje, da igreja moderna, começa a sofrer prejuízo na terra, vira espírita. Se as coisas começam a não acontecer, você fala: bom, essa igreja aqui não tem poder, precisa achar um lugar melhor. Porque as pessoas estão buscando, através de Deus, uma bênção, e não serem bênção para Deus. Aí nessa hora, Deus fala: toca. Aí ele perde tudo. Aí o Jó fala: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo fala, aí Deus fala: tá vendo? Ele me ama. Ele ama nada, toca na saúde dele. Aí Deus fala: não mata ele, pode tocar na saúde. E ele fica com chaga pelo corpo inteiro, perde todos os filhos, tá no buraco. Aí a mulher dele chega e fala: você ainda fala bem de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque nessa hora não é mais Deus dela, é o Deus dele. E morre logo, porque assim eu fico viúva. a coisa chegou, aí ele fala: mulher, como uma louca você fala. Então a postura de Jó é a postura de alguém que ama a Deus. Tem muito, tem pouco, ama a Deus. E quando ele ganha essa batalha, Deus está dando um tapa no diabo. Falando: você não me ama, esse me ama. E nós somos a igreja que amamos a Deus. Agora a guerra do diabo contra você é exatamente essa. Você ama a Deus ou quer ficar rico? Se eu te ofereço alguma coisa aqui, você abre mão ou não abre mão? Então, Apocalipse 12 já está acontecendo. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo sabe que os seus dias são poucos e é grande o seu furor. Então o que ele quer fazer? Ele quer machucar a Deus no amor dele por cada um dos seus filhos. Então ele vai pegar e pesar. Falei: eu vou morrer? Morrerei com morte e pessoa junto. Quanto mais perder, mais Deus vai sofrer. Então, quando eu dei essa mensagem, eu falei lá da Alemanha, né? O Hitler da história. O Hitler sabia que ia perder a guerra, mas ele baixou uma ordem: não se renda, nós vamos até o último homem. Enquanto é para matar um cara, nós vamos matar. E o que que ele fez com os judeus? Ele apressou a solução final. Antes que esse povo que está em campo de concentração seja liberto pelos aliados, mata todo mundo. E ele começou a gastar tempo e dinheiro, logística, para retirar dos campos da Polônia e do lado da Rússia e trazer para a Alemanha, porque ele queria acabar com os judeus. Isso não é uma questão de lógica, é uma questão de ódio. Então tem um paralelo forte aí, viu? Então, assim, a força da vingança, da ira, do ódio, o diabo não tem amor. Você fazer um trato com o diabo é muito bonito na tela da televisão, na internet, mas o bicho que está ali dentro não te ama de jeito nenhum, e muito menos ao Deus que você serve. Ele quer acabar com Deus. Então, se você for usado, ótimo, ele vai te esmagar. Já perdeu essa guerra. Então a pergunta para nós, igreja, é: sabemos quem nós somos? Sabemos onde nós estamos? Vamos julgar mesmo os anjos? Por isso que Paulo deve ter arrancado os cabelos lá e falou: não é possível, vocês ficam brigando entre vocês, vocês são meninos, vocês são carnais. 1 Coríntios, carnais, ficam discutindo, você leva o outro para juízo diante de um homem, de um juiz romano, você não sabe que você vai julgar o anjo? Como é que você vai levar o outro diante do juiz? Então um negocinho para ele não cabia. Agora não, ele me roubou, eu vou processar. Então, essa história aqui do relacionamento cristão, do poder da igreja, da autoridade que nos foi dada, só entendendo Gênesis para entender Apocalipse. Começou lá, termina aqui. É uma história muito forte. E isto entendeu Noé, isso entendeu Enoque, isso entendeu Abraão, isso entendeu Moisés. A gente vai passando por esses homens, está vendo? Jesus bateu ali, Jesus falou ali, e eles cumpriram o seu papel. Então, já estudei o meu prazo aqui. Eu queria dizer que estas coisas não nos vão deixar infrutíferos. Deus tem algo de muito poderoso aqui. Eu sei que muitas coisas que eu falei hoje aqui pode ter confundido alguns que nunca pensaram nesses assuntos. E a Bíblia manda mesmo a não se exercite em grandes assuntos. Então, só quero dizer que a Bíblia é coerente. Nós não precisamos entender todas as coisas para servir a Deus. Mas nós sabemos que quanto mais conhecemos a Deus, mais mistérios serão revelados. A Bíblia está aí. Muita coisa pode ser posta assim, exatamente o que aconteceu. E a gente não vai ter resposta para tudo isso. Mas eu posso te dizer que esses 5 mil anos aí, de Adão até hoje, se explicam. E da mesma maneira você vai explicar os milhões de anos para os australopitecos da vida. Sabendo que também tem muito neguinho que fala um monte de coisa e depois descobre que aquele pedaço de osso que ele achou era uma queixada de jumento. E que era o verdadeiro antepassado dele. A ciência está engatinhando em muito negócio ainda. Agora ainda não chegou lá para acabar. Então, quando um cara como esse cientista aí resolve escrever um livro desse, fico pensando, corajoso. Deu a cara para bater. O cara está por cima da questão da onda e fala, agora eu vou falar o que eu creio. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus criou todas as coisas. E nós estamos só descobrindo o que ele fez. E eu posso tentar ao máximo descobrir, porque tem uma explicação, mas foi ele que fez. Então, estamos em boa companhia. Queria orar com vocês por isso. Tem o semana que vem aqui, né? É. Eu apaguei aqui. Aleluia. Abriu. Eu acho que até o Gênesis 41. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso aí. Apagar a musiquinha aqui, né? Eu não falei do Abrão. Abrão. É, eu vou colocar aqui. Site o quê? Não, mas também não precisa, viu? Ele é meio, é GeoCities lá, não é tão estruturado assim. Dá, claro, para fazer um cut and paste das coisas lá, mas acho que ele não tem aqui o PDF, não. Então aqui tem 16 a 22, né? Aqui tem 24 e 25. Aí 26 a 28. 29 e 30. 31, 32. 33, 35. 36, 38, geocities.com.aguaazul2001br/bíblia/novo.htm. Ah, é. Nós vamos ver isso aqui, né? Duas perguntas. Primeira pergunta, o pessoal aí da música e da dança perguntou se... Já perguntei isso aqui? Se dá para fazer a reunião às 14h. Perguntei isso aqui, né? Não dá, né? Ah, desculpe, é isso mesmo. Desculpe, eu mudei aqui. Das 16h. Porque aí eles podem fazer das 14h e eles entrariam aqui às 16h. A gente faria das 16h e das 15h. Tem que ser das 15h às 16h. É, 15h tá pouco. Mas podemos tentar às 16h? Que eu acho que aí mais gente pode participar. 4 às 6. 16 às 18. Dá mais tempo para fazer uma cesta depois do sábado. A outra pergunta é: sábado que vem. Sábado que vem é sábado da Páscoa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ir para o Guarujá e voltar para São Paulo. Posso ir para São Pedro e voltar para São Paulo. Está tudo entre os santos. Guarujalém, a praia é grande, porque o nosso Deus é grande. Está sendo gravado, né? Tá. Bom, pergunta aí. Podemos até fazer o seguinte, olha, se vocês quiserem. A gente faz. E eu paro no meu. Parei aqui, ó. Aí eu falo aqui da Babel de Luvan, né? Dá pra dar uma entrada no. Só que eu vou continuar a sequência, porque o Gênesis 41. Se não a gente pular isso aqui, aí o ano que vem não chega, né? A gente tem que apertar. É. Sexta. Dureza. Eu entendo, é melhor não mudar o horário não, viu? Eu entendo que quem viajar, viaja mesmo, porque isso vai acontecer, irmão. Uma hora você não vai poder vir, né? É difícil, né? Eu vou tentar o máximo que não fure aqui, para que às vezes um falha, outro falha, mas aqui a reunião sempre tenha. O outro, inclusive, vai ter encontro de pastores e tal, mas nós vamos continuar tendo aqui também. Dia 29, né? Posso ir para Morungaba, né? Então, 22, sábado de Páscoa, manteremos aqui, teremos. Às 4, às 16 horas. A gente dá uma revisão aqui. Se você tem que viajar, viaje sem dor na consciência, porque Deus sabe que você vai falhar no céu quando for falar essa. Amém. Alguma pergunta? Vamos orar então aqui. Fique de pé. Em todo tempo, em todo lugar, orar, orar, orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos abençoar o poder da tua palavra em nossos corações. Aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós não compreendemos. Aquilo que resolve dúvidas do nosso coração. Aquilo que até talvez levante novas dúvidas que serão resolvidas no futuro. Nós abençoamos a autoridade da tua palavra. Que este livro seja literalmente abençoador em nós. Que este livro seja espiritualmente abençoador em nós. Aquilo que nós recebemos como revelação de ti. Aquilo que nós abrimos nossos olhos enquanto lemos. Senhor, que cada um dos teus filhos, lendo, possa ser confrontado pelo teu Espírito. Possa ser alertado pelo teu Espírito. Possa ser ensinado pelo teu Espírito. Nós agradecemos a oportunidade que temos de gastar algumas horas. E sabemos, Pai, vemos como elas passam rápido. Quanto mais poderemos estar aos pés da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais vale essas horas aqui em teus átrios do que fora deles, tantas mais. Abençoamos a tua igreja no que ela vai fazer contra o inferno, pelo conhecimento desta lâmpada que é a tua palavra, a luz para os nossos passos e caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã, culto das crianças aqui, vou aproveitar aqui.